Olá, bacanas! Então, meu nome é Vini Castro, eu tô aqui no 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro pra poder terminar a cobertura de vocês desse festival maravilhoso que foi só sucesso. Então,
Você
ontem,
domina
dia
todos os meus
29, foi a exibição dos
pensamentos, e
últimos
eu não
filmes
nego que eu
da
quero
mostra competitiva.
envolvimento, vai.
Gente, no episódio anterior a esse, falou um pouco sobre sangue e um amor há 20 anos.
Você domina todos
E
os meus
agora a gente
pensamentos,
vai
e eu
passar
quero envolvimento,
um longa chamado Volume Morto. Volume Morto é um filme maravilhoso.
Ministério da Cidadania, Lei Federal de Incentivo à Cultura e Governo do Distrito Federal apresentam a 52ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Mais de 100 filmes e muitas atividades, de 22 de novembro a 1º de dezembro. Confira as informações no site festivaldebrasilia.com.br. Patrocínio Banco de Brasília, Clube de Turismo Bancorbras e Financeira BRD. Apoios: Save Medicina Diagnóstica, Brasal, Sebrae e Canal Brasil. Realização: Instituto Alvorada Brasil e Secretaria
e
de Cultura e Economia Criativa.
Desculpa chamar a senhora com essa urgência. A primeira reunião está longe de acontecer e eu não podia esperar. Eu e a diretora, nós não podíamos esperar.
Nossa senhora, isso daqui não dá nem pra entender.
Eu não sei se o outro colégio chegou a contar com você, mas o Gustavo, ele tá com sérios probleminhas.
O Gustavo me falou que tá adorando as aulas de inglês.
Ele falou?
Falou. Falou que tá adorando.
As únicas palavras que ele escreve sempre de maneira legível são escuro, mãos, lábios.
Adoro desenho de criança. Uma espontaneidade, né?
Como uma criança numa mesma sala consegue desenhar isso? Outra é capaz de fazer isso? E o meu filho não consegue escrever uma palavra inteira.
Oi, meu amor. Tudo bem?
Mamãe tá aqui com a sua professora de inglês. Fala aqui rapidinho com ela.
Gugu?
Gustavo?
Gugu?
Gustavo? Nisso, o que tá acontecendo? Nisso, fala devagar!
Eu vou perguntar pela última vez. Que porra tá acontecendo com meu filho aqui dentro?
Nada.
Vinícius Castro, do BacanaCast, desculpa o protocolo. Eu tenho várias questões com o filme, várias perguntas. Eu gostaria de conversar horas com vários de vocês, com o diretor, com a Fernanda, com a Júlia, que não está aqui. Para mim, é um filme muito importante, porque eu bati nessa tecla de novo sobre o loop, eu bati nessa tecla de novo com o Sangro, de que, para mim, é importante ver o Brasil crescendo em filme de gênero. Eu vi que esse é o seu segundo longa, e você trabalha com suspense no primeiro também. Eu quero saber, primeira pergunta para a produção, de uma forma geral, aí vocês se organizam para responder, como vocês veem o crescimento do cinema de gênero no Brasil, que é algo que já foi muito grande lá com o Zé do Caixão, mas que morreu em algum momento pelas comédias, que está chegando agora com terror, está chegando agora com suspense, com thrillers. É uma coisa que eu gosto muito e eu sou muito fã de assistir. Primeira pergunta. Fernanda, não é meu lugar de fala, é o lugar de fala delas, mas eu queria saber de você, como atriz, se sentiu nessa posição claustrofóbica de estar ali sendo oprimida desde a primeira cena por aqueles pais. Não você como personagem, você como pessoa. Porque eu saí do filme, eu conversei com alguns de vocês, que eu saí do filme confuso e assustado. Porque é muito claustrofóbico, eu não vi em momento nenhum nenhuma cena se abrindo, são só close-ups, são só cenas se fechando. E eu saí num estado, assim, aterrorizador do filme. Se você puder primeiro falar sobre o seu estado mental de fazer isso.
É um...
É um desafio você vasculhar e entrar em contato com o medo desse tipo de cenas e situações. E o recurso ali é muito o recurso do ator mesmo. Não tinha outra coisa para recorrer senão mergulhar nesse lugar claustrofóbico que eles vão me amarrar, eles vão me prender. E transformador para se questionar também, que eu acho que é o que a professora passa, que é o que ela faz com o outro a partir disso que ela recebe. Então, ela faz o mesmo com o aluno. O que, que eu, Fernanda, como atriz, aprendo no, nessas situações de escolhas de trabalho, de relações pessoais. Então, eu acho que é isso que fica dessas experiências todas.
O que eu queria complementar aqui, não sei se todo mundo assistiu, a Fernanda está na coisa mais linda, né, da Netflix, que a personagem sofre uma relação abusiva com o marido, né, essa coisa toda de sair com as amigas, de montar essa bossa nova. E o marido, né, é aquele que quer a mulher linda do lado, troféu, uma cantora esplêndida. Então, é essa tua versatilidade, mas, ao mesmo tempo, com papéis de sendo, né, oprimida. Né? Pode ser pelos pais, pela condição frágil. Porque quando alguém... Essas brincadeiras de menino, quantas de nós temos traumas, pelo amor de Deus? Caldo na piscina, os homens são mais fortes, né, fisicamente, a gente não tem como lutar contra isso. Então, a mordida é, em todos os casos, quase, de tentativa de estupro, é a única forma que a mulher tem de sair correndo. Então, isso é a forma primal que eu acho que realmente foi colocada, não é infantil, não. E a criança ainda é pequena, a força dela, da mordida, não é comparada à de um adulto e não é comparada de um homem, né, pelas mandíbulas e tal, a força física. Mas o que eu falo é o seguinte, o audiovisual, tá? Eu pensando aqui, que me veio isso, porque eu gostei do Coisa Mais Linda. Eu achei que as mulheres estavam, de alguma forma, falando para as mulheres de uma coisa que não é antiga, não, foi ontem. E a nossa percepção também de nós mesmas, com esse DNA machista, é muito interessante também para a gente se ver. E a gente tem um limite também, que é o físico, a força física, né? Não tem como isso. Mas essa questão desse personagem, isso daqui eu estou entrando aqui, porque, né, é você, atriz, né? Essa sua transição. Foi na mesma época, entendeu? Tem essa ligação que eu percebi ali da tentativa mesmo de sair desse movimento de opressão e cuspir mesmo, como foi no marido, no Coisa Mais Linda, como foi nesse pai, né?
O nosso filme foi um ano antes do Coisa Mais Linda. A gente foi em 2017 e Coisa Mais Linda foi em 2018. E, no meio disso, eu fiz o Nelson Rodrigues, o Boca de Ouro.
Ah, é verdade, que mostra que é um lado machista, que a gente comentou.
E tem sido... São personagens profundamente transformadores. Porque você se colocar à disposição da arte para contar como é que é esse lugar subjugado... E eu não posso, enquanto estou trabalhando esses personagens, questioná-los como personagem, não Fernanda, né? Fernanda com certeza questiona essa situação, mas como personagem, eu não posso negar essa situação, porque senão eu não consigo contar a verdadeira história. Para mim, isso fica como se eu estivesse contando... Olha, como se eu estivesse só fazendo uma mímica da situação. E se eu ficar questionando muito quanto atriz? Eu não posso fazer um Nelson Rodrigues falando, não, mas isso é machista. Sim, é. Eu tenho que entender que é para conseguir fazer o mais profundo disso, para isso vir à tona e incomodar mesmo. E provocar mesmo. Mas, para isso, me custa muita análise. Mas, assim, você se abrir e entender de fato o que aquela pessoa está sentindo. Então, são trabalhos transformadores e que eu fico imensamente grata de poder falar sobre isso. Porque são exatamente essas mulheres sem voz que foram muitos anos oprimidas e sem espaço. E o que isso faz com cada uma delas?
Só complementando sua pergunta que você fez, acho que falar da questão da produção sobre gênero, isso aí é o mais puro resultado de política pública, na minha visão. O que a gente está evoluindo aqui no Brasil, especialmente em roteiro, que eu vejo que o pessoal vai trabalhando roteiro. Eu mesmo pego o que eu conhecia de roteiro há 5 anos atrás, que tinha lido alguns livros e tal, né, fazendo os primeiros curtas. Você começa a ver a qualidade de cursos, de filmes. Eu acho que é realmente um resultado dessa política pública digital, que permite a gente fugir um pouco também do comercial, apesar deles pedirem retorno, né, de ter essa ideia. Eu acho que o fato de terem injetado esse dinheiro da política pública, eu acho que ajudou a galera a poder arriscar um pouco mais em outros lugares, onde nem sempre no Brasil foi visto como uma produção de qualidade, né? Por exemplo, o terror, por exemplo, o suspense. Então, e até mesmo a comédia, né? No filme dos meninos, também do Poroge.
Tem vários, Faroeste, você tem o trash. O que eu acho mais importante, e isso parte das políticas públicas, e principalmente de descentralização, né? Regionalizar também o nosso cinema, é trazer histórias autorais brasileiras que caibam dentro desses gêneros. Isso é formidável. Não sei o que vai ser agora, porque a gente tem uma verba aí parada no FSA, e a gente não vai sentir isso agora, mas só daqui a 2 anos. Porque o que está sendo visto agora foi o que foi fomentado há 2 anos anteriores. A gente vai entrar num momento bem complicado. Assim, e foi tão custoso conseguir chegar nesse lugar, a política administrativa do Manuel Rangel. Do Manuel Rangel foi tão para esse lugar de dar voz às várias regiões do Brasil, e agora a gente vai perder isso. E que estava sendo muito interessante, porque estava colocada em gêneros, né? A gente estava passeando por esses lugares. Eu acho uma pena, não tenho, me dá vontade de chorar, não sei.
E acho que, assim, isso, é duro, mas acho que a provocação já foi feita a nós do setor do cinema, acho que a galera está bem mordida, acho que a gente tem o digital que nos ajuda bastante do que foi nos anos 80, 90, onde houve uma interrupção e você realmente se via quase que impedido de fazer um filme. Então, acho que é até uma forma de mostrar como a gente vai continuar fazendo. Assim, não precisamos do dinheiro público, fazemos desse jeito. Vocês vão cortar, a gente vai continuar fazendo. E é isso, acho que...
Outro edital que cortaram esse ano, não teve, que é o Prodav Desenvolvimento de Roteiros, né? Que é fundamental. Esse edital um roteirista escrever no Brasil é complicado. Você faz um projeto sem ganhar nada, escreve, e aí você tem um edital que, vocês vão ganhar para exercer o ofício de vocês, vocês conseguem fazer consultoria, vocês conseguem passar por diversas pessoas para entender onde esse filme está indo, se você consegue uma consultora mulher para entender existe agressão aqui nesse lugar, se você está falando para o público LGBT, você consegue uma consultoria ali. Eu particularmente tô falando porque eu consegui ano passado esse edital, e a gente tem um episódio de uma série que entra na temática trans, e a gente teve uma ótima consultoria de uma mulher trans, que foi fundamental para desenvolver esse roteiro. Vai chamar Tipo Pai. Ela está sendo finalizada ainda.
Olá, gostei muito do seu filme, eu quero que você se apresente. A gente queimou pauta, agora começando off-topic, mas eu queria começar a nossa conversa com uma frase que eu escutei da Denise Fraga no podcast, de que é, independente dos editais, independente de fundos, artista não sabe fazer outra coisa que não seja arte. Que esse filme é um exemplo disso, porque é um crowdfunding enorme de tempo, de esforço, de contribuição para poder realizar um filme que foi feito num espaço de tempo curto, mas que é simplesmente gigante na tela. Quem é você? O que você faz? O que você acha dessa minha frase?
Obrigado pelo gigante. Eu sou Gabriel Alvim, sou produtor, diretor, roteirista. Nesse filme eu fiz a produção executiva e eu acho que é isso. A gente faz filme porque é o que a gente gosta de fazer. Então, eu acho que assim, a gente quer viver de cinema, a gente precisa poder pagar as nossas contas, é o que a gente busca. mas eu acho que a gente já está numa provocação muito grande. Então a gente vai fazer filme com o que tiver. Se não tiver dinheiro, a gente vai juntar as pessoas e vai fazer como foi no caso do nosso filme, em que ainda as pessoas tinham um pouco de resguardo das políticas públicas para poder disponibilizar 9 dias da vida delas para nos ajudar sem estar recebendo, apostando num retorno aí com uma participação. E é isso, assim, acho que os tempos eles aumentam das coisas, a gente consegue pelo digital, a gente consegue filmar, consegue reunir, fazer o processo de pré-produção e produção dentro de um tempo mais normal, que mais comum, né, do que se faz no mercado. E aí que a gente estava falando do off-top, que é que a gente estica muito após. Então a gente terminou de filmar esse filme no final de 2017 e estamos aqui em dezembro de 2019 lançando o filme. Então é isso, acho que com muita boa vontade e muito amor a gente consegue fazer. E o dinheiro a gente vai ter que ir atrás e continuar fazendo barulho para que esse governo não destrua o mínimo que a gente conseguiu conquistar nesses últimos tempos.
Durante o debate, você disse muito sobre a importância do roteiro, de estudar e fazer esses novos formatos que normalmente a gente não vê aqui no Brasil, porque o nosso é muito focado no dramédia, drama ou comédia. A gente quase não vê suspense, a gente quase não vê thrillers, a gente quase não vê mais terror. Agora, nos últimos anos que esse fomento tem começado, animações também são poucas. Como é trabalhar num gênero que... Qual é a... Eu não diria que é um medo, mas qual é o desafio de trabalhar num gênero, contar uma história que no final você não sabe se vai dar certo, se vai ser assistido, se vai ser fomentado, se vai passar a mensagem que vocês querem que passe?
Bom, eu acho, em primeiro lugar, fico muito feliz que o cinema de gênero está se desenvolvendo no Brasil. A gente passou durante um bom tempo realmente muito focado em alguns outros estilos e gêneros. E... eu acho que o importante disso é a gente conseguir ampliar realmente a diversidade do que a gente fala e para trazer essa brasilidade e mostrar um Brasil que as pessoas não conhecem, tanto para nós brasileiros quanto para as pessoas lá fora. E assim, eu acho que o segredo com relação ao gênero, no caso do nosso filme, o thriller, foi a gente conseguir se preparar muito bem antes e trazer uma fotografia muito, 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 muito mesmo organizada com a direção, para a gente conseguir trazer a atenção dos planos, ter uma pré-decupagem muito forte, para não ter erro na tensão que tem que ser construída.
Obrigado por conversar comigo aqui do Bacana Cast. Eu fico muito feliz de cobrir esse tipo de evento, de cobrir esse tipo de filme. Eu espero que você já tenha engatilhado projetos como esse. Vou começar a acompanhar o seu trabalho em todos os lugares que eu puder. E é isso, eu fico feliz e satisfeito.
Obrigado. Eu fico feliz por ter pessoas como você também trabalhando aqui com a gente, o festival com essa estrutura. Valeu, muito feliz mesmo. Valeu.
Fernanda, eu sei que isso não é algo muito polido de se dizer, mas eu queria dizer isso pra você. Igual eu falei pro Marcos Palmeira, de que eu acompanho você desde muito pequeno. Uma das minhas novelas favoritas foi Páginas da Vida, pelo seu personagem... Sabe, a discussão sobre o síndrome de Down naquela época estava muito em voga. Amei o jeito que foi me apresentado como pré-adolescente ali, foi ótimo. Queria dizer para você também que amo seus trabalhos com a Netflix e que conversar sobre a Netflix é todo um novo episódio, é todo um novo momento, porque eles estão num processo muito grande de fomentar 40 séries brasileiras agora e eu quero acompanhar todas. O que você lançou na Netflix, que é 3%, maratonei todas as temporadas em 2 dias assim que lançou, amei Coisa Mais Linda, eu amei você em Boca de Ouro, aqui passou aqui também no festival, e amei muito você agora no Volume Morto. Amei muito, muito, muito. A minha primeira pergunta para você é... já perguntei como você se sente como pessoa CPF... fazendo um filme desse, tendo essa experiência de viver num espaço opressor, oprimido, assustador. Mas qual é o crescimento que de você como atriz vai levar dessa experiência de um filme que foi feito tão rápido, de uma forma tão bonita, mas que é gigante na tela?
O que eu vou levar para mim? Do volume morto ou de todas essas mulheres que eu venho interpretando?
De todas as mulheres que você vem interpretando, principalmente da professora de volume morto.
É muito profundo se colocar no lugar dessas mulheres. É muito delicado e são situações que eu nunca participei, a não ser através do meu ofício. E com esses personagens eu consigo entender melhor o quanto é difícil você buscar força para reagir todo um movimento e toda uma cultura de uma sociedade. O quanto você se sente sozinha e tendo que buscar forças para conseguir colocar a sua vontade, a sua percepção e existir como indivíduo. Então, o que eu aprendo com elas é nunca se abandonar como indivíduo e seguir com o seu discurso.
Eu fico feliz porque você é uma das expoentes. Você está com uma carreira estabelecida, né? Quando o seu nome significa algo para as pessoas. A gente tem um grupo num dos podcasts de que eu participo, de que a gente conversa muito sobre esses papéis e dessas obras novas de ficção científica como 3%, essas obras de mais acessibilidade, que conversam mais com o público, igual Coisa Mais Linda. Essa obra como Volume Morto, que é um cinema de gênero. Ao longo da sua carreira eu vejo que você é bastante eclética em escolher os seus papéis, os seus projetos, mas eu queria saber também qual a sua experiência com suspense e se você pretende trabalhar mais nesse sistema de gênero, fomentar esse espaço que agora está crescendo no cinema brasileiro.
Diversificar os gêneros do meu trabalho faz parte me apropriar dele, me lançar no incerto em produções, trabalhar com pessoas que eu não conheço, me ajudam a ficar mais próxima do meu ofício, a trabalhar as curiosidades e personagens diversos. Então, são trabalhos que eu venho buscando que me alimentam. Então, faz parte da minha formação, essa curiosidade de buscar coisas diferentes. Respondi sua pergunta?
Respondeu. Última pergunta. Eu fiz essa pergunta para Lorena Comparato, para o Marcos Palmeira. Descreva o filme em uma palavra. E por quê?
Uma palavra?
Vai te ajudar no raciocínio? No Boca de Ouro, a Lorena falou que era um filme sobre amor. Minto, a Lorena falou que era amor. O Marcos Palmeira falou que era um filme sobre humildade, porque o processo de produção do Boca de Ouro foi humilde. Porque o Daniel Filho teve uma humildade na hora de adaptar o texto tão controverso quanto o do Nelson. E no loop, as palavras usadas para descrever o filme foram tempo e amor. Então, no Volume Morto, qual é a palavra que você usaria?
Ai, caramba. Eu acho que seria a relação com o poder. Como você exerce. Quem você se mostra. Quem você é diante do poder.
Eu acho que é isso. Eu usaria mesmo o poder, eu acho que eu usaria a mesma palavra. Obrigado, Fê. Muito obrigado. É muito divertido poder conversar, estar ocupando esse espaço de conversa, de diálogo, perto de alguém que eu admiro tanto. Muito obrigado.
Valeu, obrigada eu.
Oi, Cauê. Obrigado pelo filme. Achei Volume Morto excepcional. É a segunda, terceira surpresa que eu tenho no Festival de Brasília, na Mostra Competitiva. A primeira foi com a Alice Júnior, que é o filme de uma menina trans. O segundo foi do Loop, do Bruno Bini, que é um filme estreante, é de ficção científica. E agora eu tenho uma experiência muito boa com você de Volume Morto. Porque eu vim cru para a sessão, eu não tinha lido nada. E eu estava conversando com os seus produtores de que, para mim, foi importante, porque, e eu sei que um filme de qualidade é esse, quando ele desperta emoções em você. Durante as nossas conversas hoje, eu pude perceber que despertou várias emoções em várias pessoas, e as nossas conversas foram muito frutíferas, ao ponto de que eu gostei do filme 10 de 10, e gostei que o filme é um filme de suspense, que é o seu segundo curta em suspense, ou sua segunda longa em suspense. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre como foi desenvolver esse roteiro, como foi desenvolver esse projeto num Brasil que está ruindo.
Legal. Primeiro eu vou contar de onde veio o projeto, né? Eu estava com alguns amigos e a gente estava vendo uns desenhos de crianças. E aí, de repente, todo mundo começou a interpretar os traços das crianças, falar, isso aqui significa isso, isso significa aquilo. E, de repente, estava todo mundo tão cheio de verdades, falando, para mim é isso, para mim é aquilo, e brigando muito por aquilo. E eu falei, caramba, isso é um pouco um reflexo do que a gente está vivendo agora. A gente está com muita certeza e parece que a gente esqueceu da nossa habilidade de falar, eu acho e eu não sei, que foi muito legal que a gente viu isso acontecer aqui hoje. Inclusive com as mulheres falando e a gente, enquanto homens, falando, eu acho e eu não sei, e que legal que você está falando, eu só vou escutar e vou absorver. E aí entra também um pouco dessa questão do momento que a gente está vivendo no cinema agora. Às vezes a gente tem que dar nosso jeito, nosso pulo para conseguir fazer. Então a gente pensou num roteiro que se passasse dentro de uma sala, a gente decupou o filme inteiro para conseguir reduzir o número de diárias, a gente fez em 9 dias, a gente blocou toda a movimentação dos atores, decupamos todos os planos, então a gente tentou fazer acontecer sem depender de ninguém. Eu acho que isso é muito legal, a gente tem muita capacidade para isso, e claro, como produtor executivo também, não tenho nenhuma vergonha de falar, acho que é um mérito, a gente fez pensando em lucrar. A gente tem que trazer esse olhar um pouco para o nosso cinema também, não tem nenhum problema. A gente gastou pouco, todo mundo é sócio do filme, todo mundo tem participação na RLP, e tomara a Deus que todo mundo consiga ganhar por esses 11 dias, né, contando com os ensaios, que todo mundo trabalhou junto.
Eu fico feliz por isso, mas eu quero de novo parabenizar pelo resultado do filme, porque ele não parece um filme do jeito que vocês começaram hoje com a gente. Expressão horrível, mas na gambiarra, sabe, na raça, de um filme que foi ensaiado por 3, filmado por 9, pós-produzido em pouco mais de tempo, por conta da grana que precisa para poder fazer isso. Parece um filme, assim, de o melhor do melhor do melhor da Globo Produções. Impecável tecnicamente, amei todos os filmes, todos os cortes, todas as cenas, amei o jeito que vocês contaram a história de close-ups e close-ins. Eu não vi nenhuma cena de vocês retrocedendo a câmera para poder dar algum ar de respiro durante o filme, e para mim esse é um sinônimo de um bom filme, de que faz você se sentir, faz você pensar. Eu espero realmente que vocês tenham sucesso comercial. É um filme que eu gostaria muito de conversar com meus amigos, falar mais sobre. E eu queria perguntar para você, depois desse monólogo de 2 minutos, se você tem alguns outros projetos em cinema de gênero. Porque você tem um background em atuação, na direção... É um processo recente para você, mas vendo isso, eu tenho expectativas enormes para você no futuro como diretor. E quais são seus próximos projetos e serão nesse cinema de gênero?
Legal. Primeiro, te agradecer por esse elogio maravilhoso que você fez agora, que é um filme barato realmente, mas que parece ser um filme caro. Eu acho que isso muito é mérito da nossa preparação. O quanto a gente foi certeiro em decidir as coisas e o quanto a gente teve uma equipe incrível para deixar orgânico aquilo que a gente queria trazer para o filme e agregar com mais ideias aquilo que a gente já tinha pensado antes. Sobre os meus próximos projetos, eu acho que o próximo filme não vai ser um suspense, é um filme que é uma comédia sobre uma mulher que tem 90 anos de idade, uma senhora, e ela mora sozinha numa mansão enorme no Morumbi, só com alguns funcionários dela. E aí ela morre e eles decidem esconder a morte dela para continuarem morando na casa. Então esse é o plot e acho que não vai ser muito suspense, não. Acho que ele tem uma pegada de panela de pressão, um pouco como tem nos meus outros filmes também, mas é um filme para a gente dar risada, é um filme leve e é um filme sobre como, nos dias de hoje, a gente tem que estar em transformação o tempo inteiro. Não vou explicar agora para não matar o filme, mas vocês vão entender quando vocês assistirem.
Eu já adorei a premissa, eu já estou muito feliz, eu quero rir com esse filme, porque eu já achei a premissa divertida. É a sua primeira vez aqui no Festival de Brasília?
É a minha primeira vez no Festival de Brasília, acompanhei muito durante a minha carreira, assistindo debates, vendo as discussões, assistindo os filmes que passaram aqui, e a gente ficou muito feliz na hora que o filme foi escolhido para vir para cá, porque é um dos festivais mais antigos do Brasil, um dos mais, ou mais antigo do Brasil, se não também o mais importante do Brasil, muito por conta dos debates e da seleção e da quantidade de filmes que são exibidos e da diversidade que está no festival. Então a gente está muito feliz e muito agradecido com todo mundo, a gente foi muito bem recebido aqui.
Eu não faço parte da organização, mas eu faço parte da cobertura. Eu, como imprensa, tenho que dizer para você muito bem-vindo, que seja a sua primeira vinda de muitas. Eu estou muito empolgado com a sua produção a partir de agora. Vou acompanhar você no que você fizer a partir de então. E é isso, muito obrigado por falar com a gente.
Legal, obrigado. Super oportunidade de falar com vocês. E boa noite, boa tarde, bom dia para quem está escutando a gente.
Agora que o bicho fica tenso. A gente já escutou mais cedo eu falando sobre Sangro e sobre um amor aos 20 anos, ou amor aos 20 anos, não estou muito certo ainda em relação ao título. Isso porque eu assisti tem menos de 12 horas e conversei tem menos de 2 horas, né? Mas tudo bem, a gente perdoa o host, não perdoa o host, a gente perdoa o host e segue para poder falar do filme longa principal. Volume Morto é o nome dado ao final do reservatório de água que sustenta as cidades, porque ele não pode ser usado. Ele é um volume morto. E Volume Morto é o apelido dado a uma das crianças do colégio que não fala na sala de aula da professora interpretada pela Fernanda Vasconcelos. Acontece que o filme, ele é um festival, ele é uma ode ao cinema de suspense. Ele é muito bem feito, ele é tecnicamente perfeito, ele é ótimo. Vocês precisam procurar ele em algum lugar. Eu não quero falar muito sobre ele, mas ele é violento, ele é pesado. Da Júlia Rabelo, da Fernanda Vasconcelos, do Daniel Infantini e da diretora, que é a Fernanda Vicara, elas estão ótimas. O filme é super claustrofóbico, o filme se passa em numa sala só, basicamente, 99% do filme se passa numa sala de teatro, numa sala de escola, que é onde acontecem os problemas. Ele conversa, assim, sobre temas polêmicos, sobre educação, como a gente está vendo hoje em dia, mas o diretor, que é um diretor que é relativamente novo, esse é o segundo longa dele, ele trabalha com suspense no primeiro também, que é o Cauê Telloli, ele é muito bom em entregar para o público a parte final do filme e deixar que você tire as suas conclusões. Eu fiquei realmente impressionado com a discussão porque o filme ele foi ensaiado em 3 dias, ele foi gravado em 9 e teve um período maior de pós-produção por causa dos fundos setoriais de dinheiro que eles precisam colocar. Mas é um filme impecável. Parece que foi meses de trabalho, anos de trabalho, para poder chegar àquele resultado. É um filme claustrofóbico, é um filme difícil de você entender o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo é um filme muito interessante, porque eu não consegui parar de pensar a atenção no filme do começo ao final do filme. Eu fiquei sentado na beirada da cadeira, nervoso, tentando entender o que estava acontecendo. E é um ótimo filme de suspense. É, o cinema de gênero no Brasil está se fortalecendo, o cinema de gênero no Brasil está se fortalecendo, e é uma coisa que eu fico muito feliz, muito orgulhoso, porque eu amo esse tipo de coisa, eu amo esse tipo de filme, amo essas narrativas. Eu não quero dar mais spoilers, mas eu quero que vocês assistam ele. Esse filme vai estrear só ano que vem. É possível que nós do BacanaCast voltamos a falar sobre ele quando ele sair, porque eu preciso de uma opinião maior dos meus amigos sobre o que está acontecendo, Giovanna. E é isso. Muito obrigado por escutar a gente até aqui. Se você não escutou o episódio sobre os curtas, vai lá e escuta os episódios sobre os curtas. Porque eles são meio que uma junção, as discussões foram boas, o debate está no YouTube do Festival de Brasília, então se você puder dar uma conferida, é um conteúdo que vale a pena consumir. Tá dando muito trabalhinho, meninas. Mas é isso. Muito obrigado e fiquem com Deus. O BacanaCast cobriu o 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, principalmente nas suas mostras competitivas, tanto de curtas quanto de longas. A gente está muito feliz. Se você não acompanhou a gente até aqui agora, os episódios estão todos no ar. O próximo episódio que vai sair vai ser sobre a cerimônia de encerramento e a gente conversando um pouco sobre o que aconteceu no festival como um todo. Vai ser bem interessante, vai ser um encerramento muito legal. Mas aqui eu me despeço com vocês, com os conteúdos do BacanaCast. A gente ainda está nas redes sociais comentando, postando stories, mas a partir de agora, declaro encerrados os trabalhos. Eu tive o prazer de encontrar várias pessoas maravilhosas aqui pelo festival, várias amizades que eu farei pelo resto da vida. Eu quero agradecer a Bruna, eu quero agradecer a Ivana, eu quero agradecer uma série de pessoas que me ajudaram, que me fortaleceram, que apoiaram o BacanaCast, que acreditaram nesse projeto maravilhoso que eu vim desenvolvendo. Eu quero dizer para vocês que, apesar de não estarem fisicamente, vocês estarem só nos ouvidinhos escutando o que eu estou falando para vocês, vocês também são grande parte do meu empenho, da minha dedicação, da minha felicidade de produzir conteúdo para vocês. Eu quero agradecer meus ouvintes da França, que aparentemente França é onde o BacanaCast é mais escutado. Se você escuta, se você é da França, vem falar comigo. Eu estou ansioso para saber como que você encontrou a gente, aonde você encontrou a gente. Por que você tá fazendo isso com você mesma, menina, de escutar a gente falando horas e horas e horas de besteira? É isso, o BacanaCast tá nas redes sociais. BacanaCast normal no Instagram e no Facebook, BacanaCast com K no Twitter. Acompanha a gente, vem projetinho novo por aí. E é isso, essa minha despedida vai ser padrão, então você vai escutar ela por mais 3 vezes. Amo muito vocês, obrigado por acompanhar a gente. E até o próximo episódio. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts. Esse podcast foi editado por Vini Castro.